educando seu bolso.
O hábito de colecionar é muito, mas muito antigo. Qualquer coleção que seja, de objetos de arte, selos, figurinhas, perpassa pela época da pré-história, pela Roma antiga, pelo faraó Tutancâmon, pelos séculos XVI, XVII e, claro, pelos dias atuais. Bem, gente, milhares, talvez até milhões de pessoas aqui no Brasil também estão colecionando o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2018, que vai acontecer na Rússia daqui a pouco mais de 20 dias. A editora Panini fabrica os álbuns desde a Copa do Mundo de 1970. E você, também coleciona? Tá juntando aí as figurinhas do álbum da Copa? Ou você coleciona outro tipo de objetos? Conta pra gente, 3298-3441. O nosso WhatsApp é o 98411-9044. E de que maneira que isso influencia na nossa economia, hein? É o assunto de hoje da coluna Educando o Seu Bolso. E eu tenho o prazer de conversar hoje com o nosso amigo Everton Veloso. Bom dia, Everton. Bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Inconfidência, o gigante do ar. Estamos aí para falar desse assunto que parece bobagem, mas é muito rico esse assunto.
Com certeza. Primeira pergunta, você coleciona figurinhas?
Essas figurinhas não.
Mas colecionava já no passado?
Olha, na Copa passada eu colecionei, né? Meu filho fez a coleção e aí eu entrei na brincadeira junto com ele. No meu trabalho tinha uma função de pais, de adolescentes e de crianças, ou pessoas mesmo, adultos mesmo, colecionando, né? Então, na Copa passada, eu ainda peguei um pouco essa onda. Eu colecionava, quando eu era criança, né? Na Copa de 82, eu fiquei lembrando, né? Pra preparar pra esse encontro nosso, fiquei lembrando da Copa de 1982, que eu colecionei as figurinhas vinham no chiclete, né? Do chiclete ping-pong, que existia na época, e havia o álbum, você poderia colar. E quase todas as crianças faziam aquilo e foi muito legal. Eu vou falar um pouco dessa época também, porque eu aprendi muita coisa com isso.
Você sabe que eu me lembrei também da minha infância. Eu colecionava um álbum de figurinhas que tinha, se eu não me engano, era o Garfield. E a minha irmã tinha uns bonequinhos, eles eram peladinhos, era um menininho, uma menininha, a Maré. Aí falava assim, a Maré, não sei o quê. Eles não tinham roupa, assim, eram uns bonequinhos, né, peladinhos, mas assim, né? Bem infantis.
Isso, bem infantis. Era bem legal, só que aquilo ali é pra menina, né? Então, menino não colecionava, a gente ficava só olhando as meninas, assim. É. Tinha umas, né, que tinha algumas coisinhas interessantes, assim, algumas mensagens interessantes, a gente ficava olhando aquilo ali.
Pois é, me veio à mente, assim, porque eu me lembro bem da minha irmã pedindo pros meus pais comprarem as figurinhas, vinham os pacotinhos. É. E agora essa febre, né, da Copa do Mundo, e aí a primeira pergunta que eu te faço, Everton, afinal de contas, a figurinha aqui no Brasil é cara ou barata?
Olha, comparado com outros países, ela é barata. Né? Se você olhar o preço em dólar, ela é relativamente barata. Agora, se a gente comparar com o próprio Brasil, né? Na Copa anterior, o pacotinho custava R$1 e agora está custando R$2. Teve um aumento aí de 100% para uma inflação que não chegou nem a um terço disso. Né? Então, é um pouco estranho. A gente vê que tem coisas de mercado aí nessa história, mais do que custo mesmo.
Então quer dizer que hoje o álbum de figurinhas da Copa teve um aumento em relação à Copa aqui no Brasil e o pacotinho custa R$2.
R$2 em 5 figurinhas, cada figurinha custando 40 centavos.
Mas ainda assim é um valor em relação a outros países do mundo mais em conta.
Em relação a outros países é mais barato. É
assim. Mas ainda assim, né? Porque naquele afã de querer completar, você gasta uma grana comprando o álbum, comprando as figurinhas, os pacotinhos.
Gasta uma grana, porque são 682 figurinhas.
Nossa, é, né? Figurinha aberta.
É muita figurinha. Né? Então, assim, se você multiplicar por 40 centavos mais o preço do álbum e tal, aí sai a quase R$300.
Pois é. Tem um dado interessante, porque mostra também um pouco do fator da sorte.
Isso.
Porque para você, inclusive assim, o álbum tem algumas figurinhas que são especiais, tem um efeito holográfico, são as mais difíceis de saírem nos pacotinhos.
Pois é, eu já ouvi falar que a quantidade de figurinhas produzidas é a mesma, né? Todas as figurinhas têm a mesma quantidade aí no mercado, mas já ouvi falar também dizem que não, que essas figurinhas douradas foram feitas em menor quantidade, portanto elas são realmente mais difíceis.
Uhum.
É, como eu não estou acompanhando, eu não tenho certeza sobre isso.
Agora, quem coleciona sozinho e é um sortudo, digamos assim, tira poucas figurinhas repetidas, ele gastaria então menos pacotinhos, mas ainda assim, eu estou vendo aqui pela reportagem, qual valor a pessoa gastaria para completar o álbum inteiro se for sortuda?
Pois é, Pedro. É, esse estudo foi muito legal, né? Foi o economista Sami Dana, que é bem famoso em finanças pessoais, né? Ele é meio popstar aí. É, eles fizeram uma experiência bem interessante. Eles fizeram uma simulação de 100 mil pessoas, como se fosse 100 mil, tudo em computador, né? Como se fosse 100 mil colecionadores. Então, eles partiram do seguinte. Como se fosse uma pessoa comum, ela compra e vão colocar 140 pacotes, que dá 700 figurinhas, seria mais ou menos o mínimo possível, uhum, né? Então a pessoa comprou 140, completou? Não. Aí compra mais um, 141, 142, e aí vai até essa pessoa completar. Aí passa para outra simulação, 140, 41, 42, então fizeram isso 100 mil vezes.
Nossa Senhora!
É, e com computação fica mais fácil, né? E nessa simulação, porque você comprar 140 pacotes e não sair nenhuma,
é
igual
difícil
ganhar na Mega Sena.
É.
Então, na simulação de 100 mil pessoas, isso não aconteceu, de 100 mil, né, experiências, isso não aconteceu. O mais sortudo, eu estou vendo aqui, ele compraria 574 pacotinhos. Então, seria aí 2.600, 2.700 figurinhas. Gastaria 1.148. Isso, o mais sortudo numa população de 100 mil pessoas. Imagina o Conselheiro Lafayette inteiro comprando figurinha, o mais sortudo ia comprar 574 pacotinhos. O mais azarado compraria 2.677 pacotinhos, né? E gastaria 5.354. E o colecionador médio compraria aí 969 pacotinhos, gastando quase R$2.000. Mas isso, se ele comprasse sozinho, se ele colecionasse sozinho, só fosse comprando pacote, comprando.
Uhum.
Agora, a gente sabe que a graça do álbum de figurinhas é justamente trocar.
Uhum.
Né? Essa é a graça, e aí que está um manancial de oportunidades, né? Uma fonte assim, imensa de oportunidades para você se divertir, para interagir,
fazer amigos,
fortalecer amizades e para você se educar financeiramente. Parece que não, mas são várias oportunidades de pais educarem as crianças e pessoas educarem a si mesmas.
Tá vendo, gente? Olha, até para colecionar figurinha você aprende de economia, mas esse dado é realmente muito interessante. Se você for muito sortudo, você gastaria aí R$1.148 em figurinhas para completar o álbum. Se você for muito azarado, R$5.354, segundo dados aí dessa pesquisa. É muita grana, hein? Quanto que tá custando o álbum, assim, o álbum mesmo?
O álbum comum é R$7,90,
uhum,
mas tem o álbum em capa dura que custa R$50 e vem com 12 pacotinhos. Então ele sai aí, se você, né, tirar os R$24, uhum, sai mais ou menos R$26. É, custa R$49,90. É R$50, vamos falar, né? A verdade é essa.
Ó, essa editora, ela é muito esperta, viu, gente? Inclusive, esse álbum, ele está sendo vendido em vários países, 92 países do mundo, e inclusive tem 80 páginas, é um álbum muito bonito, e eles produzem por dia 8 milhões de pacotes de figurinhas. 8 milhões de pacotes por dia, ou seja, é uma febre mundial. Se você entrou na modinha ou não, ou se você coleciona outro tipo de álbum de figurinhas, não interessa. Vamos aprender hoje aqui no Educando o Seu Bolso de que maneira isso influencia na nossa economia, principalmente na educação financeira de jovens, de crianças. O que a gente aprende colecionando um álbum assim?
Ô Pedro, aprende várias coisas, né? A gente, por exemplo, você estabeleceu um objetivo. Você tem aquele objetivo que é completar o álbum. Uma criança, por exemplo, né? Ela quer o objetivo. Aí ela tem os objetivos parciais, completar seleções. E ela vai gerenciando aquilo, né? Isso aí é muito rico, é uma experiência bastante rica. É organização, você guardar as suas figurinhas repetidas em ordem,
uhum,
né? Já é lidar com organização, mesmo que não esteja diretamente, naquele caso, relacionado com dinheiro. Além disso, eu falei da Copa de 82, né? Eu completei 10 anos durante a Copa de 82. 2 dias antes do Brasil ser eliminado, ainda bem que foi antes, meu aniversário.
Seria um presente de grego.
Pois é. Foi naquele álbum de figurinhas que eu ouvi falar pela primeira vez no país Kuwait, em Honduras, na República dos Camarões. Eu nunca tinha ouvido falar nesses países. Foi no álbum que eu aprendi, sabe? Ah, onde que é o Kuwait? Aí é lá no Oriente Médio, tá? Honduras, é na América Central. Ah, legal. Que tinha El Salvador. El Salvador fazia parte, mais ou menos, do noticiário, porque por causa de tensões políticas lá. Mas Honduras, não. Aí eu falei, Honduras, né? República dos Camarões. É coisa engraçada. Camarão, será que tem muito camarão lá? Aí eu fui pesquisar, fui à enciclopédia. Não, tem nada a ver com o bicho camarão, era de Camerun, e aí no português virou camarões. Quer dizer, é uma oportunidade para você aprender geografia, aprender história, aprender a pronunciar o nome de certos jogadores. Né, em outros idiomas.
Tem que enrolar a língua em alguns.
Tem que enrolar a língua. Ali você tem alemão, francês, né, idioma alemão, francês. Esse ano, infelizmente, não temos italianos, né, é uma pena. Tem língua espanhola e tem aquelas línguas árabes, né? O próprio árabe, o persa e tal. Eu não sei se o Irã tá na Copa. Se não tiver, até tem persa também na história.
É porque é legal, porque é um ponto de partida, né? Essa curiosidade que move muitas crianças e adolescentes de pesquisar mesmo. Joga no Google. Hoje em dia a galerinha tá tudo com o celular aí, né? Vê aonde que é, onde que fica, em qual continente. A Islândia, por exemplo, que esse ano tá na Copa, né? Que nunca as pessoas ouviram falar dela direito. É um país gelado lá, né? Perto do Polo Norte.
É.
Mas e aí, né? O que que tem na Islândia? Não é só gelo. Então você pesquisa, colecionar também ajuda até na inteligência da gente.
Ajuda você a pesquisar, né? Hoje em dia é bem mais fácil. Lá nos idos de 82 era a enciclopédia Barça, né? Que a gente tinha que procurar. E é isso aí, estimula a curiosidade, estimula, né, o interesse por outros assuntos.
Agora, Everton, raciocínio financeiro e negociação. Isso também é um fator interessante, porque quem tirou uma figurinha, por exemplo, do Neymar, ou uma figurinha dessas holográficas, elas valem mais. E aí, na hora da troca ali, olha, você me dá 5 figurinhas por uma, ou até vende em dinheiro.
Isso. Pois é muito interessante. Porque, por exemplo, você pensa assim, você tem uma figurinha repetida, algumas repetidas, o outro tem as dele. Aí você vai trocar uma por uma, né? Isso aí é o básico. Agora, imagina só, Pedro. O menino está quase completo. Menina, você pode ter até 40 anos de idade. Ou mais, né?
Criança de todas as idades.
Ele está quase completando o álbum. Faltam ali, sei lá, porque inclusive, quando chega no final, você pode pedir no site, né? Você pode pedir aquelas últimas, sei lá. Mas vamos supor que estão faltando ali poucas figurinhas para ele completar. Ele está com aquele bolão de figurinha repetida, que quando ele completar aquilo ali, não vai servir mais para nada. E aí ele encontra uma outra pessoa que está ali no início do álbum. Né, tá começando a colecionar o álbum e tal, e aí ele tem uma repetida lá, essa, que interessa a essa pessoa que tá quase completando. Ora, é aí a hora que o valor descola do preço. Para essa pessoa que tá quase completando, cada figurinha que ela recebe tem um significado muito grande. Então é perfeitamente aceitável que ela troque ali 3 figurinhas dela por uma daquela repetida. Né? É aceitável, não tem ninguém passando o outro para trás. Se Sim. a pessoa... Né, pensar, raciocinar de uma maneira fria, né, racional. A gente falou aqui do prêmio Nobel de Economia aquela vez, a gente pensar racionalmente. Se a gente pensar racionalmente, olha, essas 3 figurinhas, para mim, não vão servir para grande coisa daqui a um tempo. Eu vou completar o álbum. Então, é uma noção de negociação. Né? E noção de valores, porque você tem aí... Uma figurinha custa 40 centavos, um pacotinho custa R$2, o álbum custa R$7,90, o outro álbum grandão custa R$26. Aliás, custa 50 menos os 12 pacotes, que é 24, então dá 26. São vários valores pequenos que a criança, e aí nós estamos falando de criança mesmo, que a criança começa a usar, a lidar, né, com os quais ela começa a lidar no dia a dia. Então é uma oportunidade prática, lúdica, de ela já ir treinando a matemática.
É. Né? Ó, professores de matemática têm um prato cheio para usar em sala de aula, usando como dessa maneira lúdica, aproximando, né, a realidade da realidade das crianças, e elas vão aprender muito sobre matemática financeira, educação financeira. Agora, você falou aí, né, criança de todas as idades, eu me lembro que... jogar tapão ou bafo, que você batia e as figurinhas que virassem. Isso fazendo uma analogia, claro, que nesse universo lúdico seria tipo jogar na bolsa, arriscar, assim, já que você pode, né, perder as figurinhas todas de uma vez, ou acabar ganhando ali, lucrando se as ações estiverem em alta.
Olha, interessante isso que você falou. A gente pode até fazer uma comparação, sim. É claro que o bafo, a pessoa pode desenvolver uma técnica, né? Se ela tem uma mão grande, no bom sentido, né? Se ela tem realmente uma, se ela sabe bater, se ela bate com as duas mãos e tal, ela pode desenvolver uma técnica e aquilo ali dá a ela uma vantagem, assim, para ela confiar em si mesmo. Da mesma forma, mas na bolsa a pessoa também desenvolve uma técnica, né? De conseguir ler aqueles números, né? Os gráficos, ou então ler os balanços das empresas, ela também desenvolve uma técnica. É interessante a comparação aí, sim.
Pois é, porque você tem aquela maneira, como a gente falou aqui, né? Vamos trocar três figurinhas por uma, essa é mais cara e tal. Agora, se você quiser arriscar na sorte, aí você tá sujeito, né? Algumas né, intempéries que podem te deixar depois de mão vazia.
É, vai que você vai encarar um sujeito com quem você nunca jogou antes, né? O cara tira aquela mãozona, assim, igual do goleiro Cafunga, né?
Levou tudo.
É, leva tudo e pronto. Aí, paciência, você arriscou.
E de que maneira que colecionar essas figurinhas ajuda na cooperação entre irmãos? Eu falei cooperação, não discórdia, porque pode levar também a discórdia.
Pois é, é muito interessante. Aqueles pais que têm mais de um filho interessados no álbum, que tem dois filhos, talvez três... Uma sugestão, né, embora às vezes os filhos vão querer cada um ter o seu próprio álbum, mas uma sugestão é ter um álbum só para a família, né? Aí ficam, vão os dois. Primeiro fica mais barato, né? E estimula a cooperação entre os irmãos, em vez de estimular a competição, né? Um querer completar antes do outro, aí começa a dar problema. Eu sugiro, assim, fortemente... que as famílias, que os pais estimulem a ter um álbum só. E é bem interessante, aí cada um vai... Né, até um consegue mais figurinhas do que o outro, né? Porque a menos que sejam gêmeos, eles estudam em séries diferentes, tem turmas diferentes, né? Então cada um tem um círculo de amigos diferentes. Embora na escola acabe que encontre todo mundo, né? Pensando bem aqui, no final das contas, acaba que vira uma grande praça entre todas as séries, né?
Teve na Praça da Liberdade um encontro recente de colecionadores. Era gente. A praça, eu vi uma reportagem, a praça ficou apinhada de garotos, adolescentes, adultos também, para fazer justamente essa troca de figurinhas. Era um encontro marcado, né? Agendado pelas redes sociais para que as pessoas pudessem trocar as figurinhas.
É, eu lembro que na Copa de 2014 era lá no Santa Lúcia. É, então todas as cidades, todas, né, as cidades podem fazer isso. Você aí, o nosso querido ouvinte do interior, se na sua cidade ainda não tem, que tal, né, criar um? Porque é muito legal, fica aquele monte de gente, né, geralmente fica em torno de alguma banca de revista, né? Se tem uma cidade que tem mais, eu sempre penso em Lafayette, que eu morei em Lafayette, eu conheço razoavelmente bem a cidade, né, que tem algumas bancas de revista, os donos de banca podem estimular a fazer um lugar neutro, né, para não ter vantagem para nenhum, ou então eles mesmos podem levar algumas figurinhas para vender ali na hora, para estimular. É um negócio muito bacana, é isso que eu acho interessante nessa coisa de colecionar essas figurinhas, porque se eu fosse olhar mesmo, é uma diversão um pouco cara, né, se você, até bastante cara. Se você... Porque o Samidana, ele fez umas outras simulações. Essas que a gente falou aqui, essa pessoa foi colecionar sozinha. Mas ele simulou também se a pessoa tem um amigo que coleciona também. E aí, em média, se a pessoa tem uma pessoa com quem trocar, cada um vai gastar, em média, 1.283. Vai comprar 641 pacotes. Se ela tem cinco pessoas com quem trocar, aí ela já vai precisar de comprar... só, entre aspas, 403 pacotes, gastar 825. Agora, ele fez também para 10 e para 20 pessoas. Se a pessoa tem 20 amigos com quem ela pode trocar figurinha, ela vai gastar R$507, vai comprar 254 pacotinhos, que vai dar em 1.200 e poucas figurinhas. Ou seja, sai mais barato e é muito mais divertido, né? Você pode... Tem outras coisas que você pode trabalhar, por exemplo, a noção de risco, né? De risco... em finanças. Risco financeiro não é só a possibilidade de acontecer coisa ruim, é a possibilidade de acontecer coisa boa também. Né? Então a gente fala que as bolsas de valores, ações, é um tipo de investimento arriscado. É arriscado porque você pode perder, mas você pode ganhar muito também. Então, isso dá para trabalhar, para a criança trabalhar essa noção. Por exemplo, aquela história, ela vai comprando pacotes no início da, né, da coleção, vai comprando, 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 até que ponto que compensa ainda ela comprar. Vamos supor, são 682 figurinhas ao todo. A pessoa já tem ali 400 figurinhas no álbum dela. E aquele monte de repetida, tem mais, sei lá, 500, sei lá quantas repetidas, né? Ainda compensa comprar ou será que agora é hora só de tentar trocar? sabe? Aí depois vão acabando as repetidas, vai trocando duas por uma e tal, tá com um pouco repetida, às vezes ela tem que comprar para ter repetidas, sabe? É um tipo de risco. Essa coisa, ela chega lá no ponto de troca, lá. Ah, tem uma pessoa que está oferecendo a figurinha que ela precisa em troca de duas. Será que compensa ela trocar? Ou será que ali na frente ela não vai achar alguém que vai trocar uma por uma? É um risco, né? É uma noção de risco que a criança, ou nesse caso até o adulto, pode lidar, né? Enfim.
Ô Everton... Tem aqui a participação da nossa ouvinte Adriana Palmeira, ela falou o seguinte, né? Gostei dessa cooperação entre família, e ela fala também que na escola, tô tentando pegar aqui, recuperar nossa conexão, infelizmente hoje está bem ruim, e o nosso vídeo aqui da transmissão da live, ela acabou, né, sendo interrompida. Mas eu tô vendo aqui que ela tinha feito um comentário, falando que na escola começou com muita empolgação, e depois as crianças foram perdendo o interesse, e ela até fala assim, graças a Deus que eles pararam com isso, porque tava gastando realmente uma grana.
Pois é, acontece. Esse ano parece, né? Eu não sei, porque a Copa passada é completamente fora de comparação, porque a Copa foi aqui no Brasil.
Uhum.
Então tava o país inteiro se preparando para receber estrangeiros chegando, hotéis cheios, então tinha um clima diferente. Eu lembro na Copa anterior, Copa de 2010, né?
Na África do Sul.
É, que as pessoas também falaram, ah, tá, o pessoal tá demorando a empolgar, né? Porque Copa do Mundo, todo ano de Copa do Mundo é ano de eleição presidencial. Então tem sempre existe, é. Claro, o clima eleitoral afeta todos os outros climas,
a
né?
A política do jeito que está aqui no Brasil, né? Realmente é complicado. Agora a gente pode falar o seguinte, tem alguns aplicativos que ajudam também para as pessoas completarem o álbum.
Pois é, tem os aplicativos que ajudam a organizar, né? Agora, eu acho o seguinte, se começar a facilitar demais, eu acho que perde um pouquinho a graça, né? Fala, olha, você tem aqui e tal, você, rapidinho você entra lá, você sabe quem tem, quem não tem, manda pra lá, manda pra cá. Beleza, é legal também pra ensinar a criança, embora as crianças, acho que nesse caso, acho que os adultos precisam mais, né?
Uhum.
Aprender a mexer com o aplicativo, porque criança sabe muito bem mexer com o aplicativo.
É.
Mas é legal também.
Ó, tem o Panini Collectors, gerenciador figurinhas, álbum da Copa 2018 oficial, figurinhas Copa do Mundo 2018, figurinhas, coleciona, gerencie seu álbum, Panini Sticker Album, muitos aí disponíveis tanto para Android quanto para iOS, né? Se você tem iPhone ou tem um telefone aí que usa tecnologia Android, você pode também baixar e te ajudar para você colecionar essas figurinhas. Agora, a pergunta que não quer calar, vale a pena, Everton, ser colecionador de figurinhas hoje em dia? Vale a pena colecionar ou não?
Uai, Pedro, que negócio de valer a pena, né? O que é valer a pena?
É subjetivo
isso. Pois é, muito subjetivo. Eu acho o seguinte, se a pessoa tá com o orçamento apertado, não vale a pena. Tá? Porque, como a gente viu, o mais sortudo gasta aí R$500. Então, assim, não vou dizer que não vale a pena, porque orçamento apertado também é o objetivo. Tem pessoa que está devendo, né, tudo, e até essa pessoa não pode nem pensar. Né? Assim, a minha sugestão é isso. Mas, assim, pode ser um investimento, dependendo da criança. A criança gosta muito de futebol, e se tem alguns combinados ali a respeito... pode valer a pena sim, mesmo se tiver com o orçamento, assim, não tiver aquela maravilha toda, que hoje em dia quase ninguém está com orçamento folgado, mas dá para você se organizar e fazer. Quanto à diversão, eu acho que é legal, eu acho que eu embora eu não colecione, mas eu coleciono outras coisas.
Uhum.
O álbum de figurinhas, com tudo isso que a gente falou, todas essas oportunidades, né, de aprendizado, de crescimento, isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, até uma outra coisa, a criança é muito tímida, né? Ela não conversa com ninguém, é aquela criança que quando chega alguém ela esconde atrás ali dos pais para não cumprimentar e tal. O álbum de figurinhas é levar a criança numa dessas praças que tem um monte de gente trocando, pode ser uma oportunidade legal para a criança interagir com desconhecidos de uma forma segura, né? Ela chega ali, sabe que está todo mundo ali naquela mesma vibe, naquela mesma onda de trocar figurinha, está um ambiente ali cheio de gente, um ambiente seguro em todos os sentidos, né? Pode ser uma oportunidade interessante para a criança começar a interagir e tal.
Uhum.
Então, dependendo dos benefícios, né, que a pessoa puder obter, vale a pena sim, é uma diversão saudável. Agora, vale lembrar, é caro, né? Não é barato. Cada álbum desse, o mínimo, vamos supor, se você fosse esse cara da Mega Sena, que comprasse 140 figurinhas, pacotes, viesse ali 700 figurinhas com quase nenhuma repetida, e se você completasse o álbum, ainda assim ia custar quase R$300.
É verdade.
Então, vale lembrar que não é uma coisa barata.
Uhum. Bem, gente, olha, colecionar pode ser uma tarefa muito divertida, desafiadora, prazerosa. Basta a organização das finanças pessoais. Organizando e planejando, qualquer diversão será possível e vai caber no seu orçamento. É a mensagem final aqui do Educando o Seu Bolso de hoje, que contou com a participação do nosso amigo Everton Veloso, do blog educandoseubolso.blog.br. Everton, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Volte sempre.
Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado aí ao ouvinte do Gigante. É sempre um prazer estar aqui. Essa parceria nossa é muito bacana.
É isso aí.
Até a próxima.
E agradecer o pessoal da live. A gente transmitiu aqui um pedacinho da nossa entrevista hoje pelo Facebook. Mandar um abraço aqui para Silvana Abreu, para Adriana Palmeira, também para o Vanberto Aparecido, para o Cláudio Yoshinaga, o Leonardo Fittipaldi, a galera que acompanhou aqui também pelo Facebook do Em Boa Companhia.